Vamos então prosseguir os nossos trabalhos com as audições previstas para hoje. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que cumprimente a senhora Presidente do Conselho Diretivo da Segurança Social, doutora Ana Clara de Sousa Matos Silva, e o vogal do Instituto, doutor Paulo Ferreira, a senhora Diretora-Geral do Consumidor, doutora Teresa Moreira, e a senhora doutora Gisela Serafim. Íamos então iniciar, conforme a metodologia habitual, convidando a senhora Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social para falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e apresentar também o Dr. Paulo Ferreira, que é o seu vogal do Conselho Diretivo, que me acompanha. Cumprimentar também a senhora Diretora Geral do Consumidor. Tentarei rapidamente fazer um enquadramento, uma declaração no âmbito daquilo para que fomos aqui solicitados à audição a propósito destes três projetos de lei. E gostaria exatamente de começar por afirmar que, constituindo a atribuição do Instituto da Segurança Social, que em futuras intervenções designarei como ICIP, entre outras, o desenvolvimento e o apoio de iniciativas que tenham por finalidade a melhoria das condições de vida e a promoção da igualdade de oportunidades, designadamente as dirigidas aos incapazes e aos idosos em situação de dependência ou de vulnerabilidade em geral, assim como desenvolver a cooperação com as instituições particulares de solidariedade social e exercer, nos termos da lei, a sua tutela e promover o licenciamento dos serviços e estabelecimentos de apoio social, é nosso entendimento que as alterações propostas nos projetos de lei, nomeadamente o 61, e faço também já aqui uma ressalva, referir-me-ei basicamente ao 61 e ao 62, dado que o 63 são basicamente questões mais formais, não é? Portanto, não tanto de matéria de análise e de discussão. E, portanto, como eu estava a dizer, é nosso entendimento que as alterações propostas nos projetos de lei, nomeadamente o 61, enquadrado na Estratégia de Proteção ao Idoso, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 63 de 2015, que visa alterar o Código do Processo Civil, modificando o regime das incapacidades e o seu suprimento pelo facto de ser idoso, por si só, não deve determinar a aplicação de medidas de proteção que restringam a inerente capacidade de exercício de direitos. E o projeto de lei 62, que visa, no âmbito do Código Penal, a criminalização de atos ou de condutas que atentem contra os direitos dos idosos, que são, em nosso entendimento, atos e condutas que, acima de tudo, dependem de uma alteração de mentalidade, de paradigma civilizacional, de sabermos respeitar, tratar os nossos maiores da melhor forma que uma sociedade atenta às pessoas tem de consolidar nos seus valores. É um facto que a dignidade da pessoa, nesta fase da vida, exige um olhar mais atento, um olhar especial no aspecto relacional dos cuidados, no respeito pela liberdade de decisão, da identidade pessoal, da privacidade, ao mesmo tempo que se estimula o desenvolvimento pessoal. Há um reconhecimento que é devido à contribuição das pessoas para a sociedade ao longo de toda a sua vida e da valorização da sua participação no presente. Pelo que urge, repito, trabalhar em conjunto para alterarmos a mentalidade e o desígnio de proporcionar aos mais velhos as melhores condições possíveis, cabendo a todos nós fomentar o sentido de responsabilidade de cada um dos cidadãos na tarefa de cuidar das pessoas idosas. Estas alterações, agora propostas, ao ocorrer, poderão encontrar acolhimento na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas, como sabemos, no dia 30 de março de 2007 e aprovada pela Resolução da Assembleia da República 56/2009, de 30 de julho, assim como, bem como ratificada pelo Decreto do Presidente da República nº 71/2009, 30 de julho. Com efeito, No artigo 12º da referida Convenção, os Estados-partes reconhecem que a pessoa com deficiência é um sujeito perante a lei, dotado de personalidade jurídica, em condições de igualdade com os demais, em todos os aspectos e contextos normais de vida. A Convenção impõe aos Estados-partes que adotem medidas adequadas à promoção do exercício da capacidade jurídica das pessoas com deficiência, reclamando que sejam adotadas medidas efetivas que assegurem a igualdade de direitos das pessoas com deficiência em serem proprietárias, em herdarem património, a controlarem os seus próprios assuntos financeiros e a terem igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro, explicitando que, por princípio, estes cidadãos não devem ser arbitrariamente privados do seu património. Deve, assim, dar-se a possibilidade às pessoas com deficiência para reger a sua própria vida em todas as suas dimensões, tomar decisões e fazê-las respeitar pelos outros. Sobre o abandono, temos simplesmente a dizer que qualquer ato de abandono é inaceitável e está, aliás, tipificado no artigo 138 do Código Penal. Eu ficar-me-ia por aqui, Sr. Presidente, e estou, obviamente, à disposição.
Muito obrigado. E então agora passar a palavra à Sra. Diretora-Geral, Dra. Teresa Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu gostaria de cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e agradecer a oportunidade. A Direção-Geral do Consumidor tem como responsabilidade assessorar o Governo, contribuir para a definição e a execução da política de defesa dos consumidores, tendo como objetivo promover um elevado nível de proteção. Nesse sentido, e porque somos todos consumidores, mas no fundo só atuamos como consumidores quando adquirimos bens e serviços para nosso uso pessoal, eu vou-me apenas referir à proposta de lei número 62, que é a única das três propostas de lei aqui hoje em discussão, que no fundo foca a qualidade, vá lá, de consumidores dos idosos. No entanto, gostava de dizer algumas palavras iniciais sobre a proteção dos consumidores vulneráveis. Queria dizer que os consumidores vulneráveis, que incluem naturalmente os idosos e as pessoas com deficiência, entre outras categorias, digamos assim, de consumidores, por exemplo, as crianças, os adolescentes, os consumidores vulneráveis, dizia, merecem sempre uma proteção reforçada e, por isso, esse grupo tem merecido uma atenção privilegiada da Direção-Geral do Consumidor, que, aproveito para fazer a referência, está em preparação até a edição de um guia destinado ao consumidor idoso, que visa sensibilizar os idosos para um conjunto de alertas e de informações que são importantes para a sua segurança e para a proteção dos seus direitos. No entanto, entre nós, a lei não define o que se entenda por consumidor vulnerável. E tem sido para nós uma referência, uma resolução recente do Parlamento Europeu, de maio de 2012, que visava, aliás, uma estratégia de reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis e que adianta um conjunto de elementos bastante importantes e interessantes para a caracterização dos consumidores vulneráveis. Permitia-me fazer aqui uma breve citação. Este conceito baseia-se numa noção de vulnerabilidade como endógena e visa um grupo heterogéneo composto por pessoas consideradas permanentemente como tal devido à sua deficiência mental, física ou psicológica, pela sua idade, credulidade ou género, mas o conceito de consumidor vulnerável deve também incluir consumidores numa situação de vulnerabilidade, ou seja, consumidores que estejam numa situação de impotência temporária, resultante de um fosso entre os seus estados e características individuais, por um lado, e o seu ambiente externo, por outro, tendo em consideração critérios como a educação, a situação social e financeira, o acesso à internet, etc. É por isso necessário, para apurarmos quem são os consumidores vulneráveis, analisar sempre as situações concretas de cada caso. Já agora gostava também de referir que a Comissão Europeia divulgou em fevereiro de 2016 um estudo recente e muito interessante sobre a vulnerabilidade dos consumidores, onde naturalmente os idosos também estão identificados. Em Portugal, para além da norma constitucional do artigo 72, para nós é uma referência, para nós diga a Administração Pública Central, a Estratégia de Proteção ao Idoso que foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros número 63 de 2015, de 25 de agosto, que estabelece várias medidas visando o reforço dos direitos dos idosos, designadamente através da tutela penal, isto é, prevendo que sejam criminalizados certos comportamentos que atentem contra os direitos fundamentais dos idosos. É neste âmbito que expressamente se determina, no fundo aquilo que a proposta de lei número 62 depois vem desenvolver, que se deve criminalizar, entre outras práticas, a de impedir, dificultar o acesso de pessoa idosa à aquisição de bens ou prestação de serviços de qualquer natureza em razão da idade, e também se considera agora qualificar como circunstância agravante do crime de burla uma atuação que envolva a indução de alguém a adquirir bens ou serviços que não solicitou previamente através de contactos telefónicos da iniciativa do promotor do plano, campanha ou promoção. São estas medidas, como dizia, que são objeto da proposta de lei número 62. Uma palavra sobre as práticas comerciais desleais, porque estas são proibidas para já nas relações entre fornecedores de bens ou prestadores de serviços e consumidores, por um decreto-lei de 2008, o decreto-lei 57 de 2008, 26 de março, que foi recentemente alterado em setembro passado, mas este decreto-lei transpõe uma diretiva europeia, a diretiva 2005/29/CE, diretiva relativa às práticas comerciais desleais nas relações entre prestadores de serviços, fornecedores de bens e consumidores. Diretiva essa que é qualificada de harmonização máxima. Porquê que faço esta referência? Porque isto significa que os Estados-membros, neste caso, tiveram que transpor a diretiva, eu diria que tal qual, e há jurisprudência abundante do Tribunal de Justiça da União Europeia que confirma que os Estados-membros nada podem acrescentar, digamos que à lista, à identificação das práticas comerciais desleais. No caso português, estas práticas são qualificadas como contraordenações, portanto, enfim, aquela infração, se me permitem a qualificação, entre a infração de tipo administrativo e a infração quase penal, digamos assim, e estão sujeitas à fiscalização e à intervenção sancionatória, através da imposição, designadamente, de sanções pecuniárias, coimas, por parte de um conjunto de autoridades públicas, reguladores setoriais e autoridades de vigilância do mercado. A Direção-Geral do Consumidor só atua nesta vertente em matéria de publicidade. A Diretiva e o Decreto-Lei 57 de 2008 prevêem expressamente a proteção acrescida dos consumidores vulneráveis, particularidade essa que, portanto, nada obsta a que as práticas comerciais desleais que tenham como destinatários consumidores vulneráveis, como os idosos, sejam sancionados adequadamente pela legislação nacional, ainda que através de sanções penais. Quer isto dizer que, apesar do nosso quadro jurídico qualificar neste momento estas práticas como contraordenações e as sancionar, eu diria que apenas através de coimas, nada obsta a que estas práticas possam ser criminalizadas e, como tal, sancionadas através das adequadas sanções penais. Uma pequena referência em relação ao histórico das reclamações recebidas pela Direção-Geral do Consumidor neste domínio. É evidente que os idosos, em função da sua maior vulnerabilidade, quer em termos de literacia, de debilidade física e mental, mas também muito pelo facto de, tendencialmente, poderem passar mais tempo em casa, afastados da vida ativa, e muitas vezes, por isso, por terem poucas oportunidades de socialização, serem alvos mais fáceis de práticas fraudulentas e abusivas, estão sempre na origem de muitas reclamações recebidas. No entanto, gostaria de partilhar aqui que não se tem registado, nos últimos anos, um acréscimo significativo deste tipo, digamos, das queixas com esta origem, sendo atualmente as reclamações mais frequentes, no fundo, registadas relativamente a consumidores idosos, aquelas que são partilhadas por muitos consumidores adultos, relativas à mudança de operador de comunicações eletrónicas, à mudança de operador de eletricidade ou de gás por força das alterações do mercado, curiosamente também à venda de purificadores de água, enfim, por razões que não são bem explicáveis, têm a ver com as circunstâncias, calculo eu, e à venda de aparelhos auditivos ou de outros equipamentos vocacionados para idosos. Uma palavra mais para dizer que, em relação a estas reclamações relativas à mudança de operadores de alguns dos serviços públicos essenciais, a abordagem é tanto feita pelo telefone como no domicílio. E esse é um ponto que me parece interessante sublinhar pelo facto de a criminalização que se prevê estar aqui circunscrita aos contactos por meio telefónico. Também no domínio da publicidade, posso dizer que entre 2010 e 2015 a Direção-Geral apenas recebeu, enfim, pouco mais de 10 queixas relativas a práticas fraudulentas, o que me parece, em certo sentido, demonstrar que não significa que não haja, infelizmente, inúmeras práticas fraudulentas dirigidas a idosos. Em muitos casos haverá, naturalmente, como existe em relação aos consumidores adultos, a dificuldade de fazer a queixa, a dificuldade de reagir em relação a estas reclamações. Já agora acrescentando que aquelas reclamações que eu referi muitas vezes nos são comunicadas não pelos próprios idosos, mas por pessoas da sua família que tomam essa iniciativa e que o fazem em seu nome. Voltando outra vez à estratégia de proteção do idoso e, no fundo, ao teor desta proposta de lei número 62, gostava de, enfim, partilhar o nosso entendimento de que ela é muito importante, persegue um objetivo muito positivo no que se refere ao reforço da proteção dos direitos dos idosos, com direitos bem definidos em geral, não só naturalmente na perspectiva dos consumidores, e fazendo aqui uma pequena referência ao facto de no Brasil vigorar um estatuto do idoso que também é muito abrangente e que, entre outros, protege os direitos dos consumidores idosos. No caso concreto desta proposta, gostava de dizer que a proposta de criminalização de determinadas práticas que está aqui em questão parece-nos que tem subjacente um forte juízo de censura deste tipo de comportamentos por parte do legislador e, nesse sentido, por parte da sociedade, o que é consentâneo com o objetivo de reforço da proteção dos direitos dos idosos. No entanto, penso que há aqui algumas pequenas questões que, desde logo, esta proposta ou estas propostas nos suscitam. A primeira tem a ver, de facto, com a restrição ao meio. Porquê criminalizar apenas um determinado contacto por via telefónica quando, na realidade, temos registro de muitas abordagens de natureza fraudulenta feitas ao domicílio, portanto, porta a porta, e, no fundo, apanhando, de alguma maneira, desprevenidos os consumidores idosos que, muitas vezes, têm nesse contacto a única possibilidade de socialização durante um dia e, por isso, estão particularmente vulneráveis? Portanto, deixo aqui, para já, esta interrogação. A segunda questão, a questão seguinte, tem a ver um pouco com a própria noção de idoso, que me parece que seria muito importante tentarmos apurar. De qualquer forma, talvez colocar na epígrafe idosos não seja suficientemente claro do ponto de vista do esclarecimento das entidades que são destinatárias desta norma. Devo dizer que a própria Direção-Geral do Consumidor, quando fala em idosos, naturalmente tem alguma dificuldade, foi por isso que eu falei no início dos consumidores vulneráveis. Tendemos a pensar que os idosos são pessoas com mais de 65 anos, o que me parece hoje em dia muito injusto, uma vez que, com a esperança de vida, possivelmente há pessoas que nem aos 80 anos são idosas, e naturalmente estamos todos a pensar em muitas pessoas que não só se mantêm a trabalhar, ativas, como têm, enfim, um grau de informação, de instrução, que lhes permite, se calhar, até estar melhor apetechados que alguns consumidores adultos. Mas, para estes efeitos, e uma vez que estamos a falar de normas penais, parece-me extremamente importante tentarmos definir qual é que é o âmbito desta norma. Depois, um comentário um bocadinho mais geral, e aqui perdoar-me-ão, tem a ver um pouco com, enfim, com os direitos dos consumidores em geral e com a referência que fiz inicial às práticas comerciais desleais. Poder-se-á sempre questionar porque é que são estas práticas abusivas, sem dúvida, criminalizadas e não tantas outras. E, para tal, permitia-me sugerir que pudesse ser considerado, enfim, fazer uma avaliação da aplicação que tem sido feita pelas entidades reguladoras setoriais, pelas autoridades de vigilância de mercado e por outras entidades públicas, deste diploma que referi, que no fundo proíbe as práticas comerciais desleais nas relações entre consumidores e operadores económicos, enfim, para dizê-lo genericamente, para se ter uma ideia de se não haveria outras práticas até a serem aqui consideradas por uma questão de visão global e em termos de, enfim, proteção dos consumidores contra práticas abusivas, que me desculparão ser essa, enfim, a minha preocupação, uma vez que é esse o mandato da minha Direção-Geral. Ainda assim, permite-me também dizer que a criminalização pode sempre suscitar muitas dificuldades na sua aplicação prática, porque não basta definir naturalmente o tipo legal. Devo dizer que a Direção-Geral do Consumidor só tem competência sancionatória em matéria de publicidade e, mesmo assim, muitas vezes, mas pelo menos tem essa experiência da dificuldade em cada caso concreto concretizar o tipo legal para poder adotar uma decisão condenatória que muitas vezes é recorrida junto dos tribunais judiciais e que naturalmente podem questionar, enfim, a imputação subjetiva, como se costuma dizer, e portanto gostava de deixar aqui esta nota também, porque me parece que a criminalização de determinadas práticas, embora tenha subjacente, como referi, um juízo de censura muito forte, corre o risco também de frustrar algumas expectativas se na realidade as normas forem de difícil aplicação prática e, perdoem-me este, enfim, este testemunho, mas tem a ver com a experiência de quem tem que aplicar normas a casos concretos, que naturalmente será partilhada por muitas outras entidades públicas com este tipo de responsabilidades. Finalmente, diria ainda que parece-me que o novo artigo 201-A proposto, que tipifica como crime a prática que se traduz em impedir, dificultar o acesso de pessoa idosa à aquisição de bens ou à prestação de serviços de qualquer natureza em razão da idade, não contribuirá necessariamente, na minha opinião, para resolver o acesso dos idosos, por exemplo, aos seguros de saúde, que é algo que é muitas vezes questionado. Mas tal leva-me um bocadinho a questionar se o Código Penal será a sede adequada para se corrigirem algumas destas práticas discriminatórias. Finalmente, e do ponto de vista da coerência do sistema jurídico português, pode se calhar parecer de criminalizar a discriminação com base na idade, mas não o fazer quando são outros os fatores suscetíveis de dar origem à discriminação: a raça, o sexo, a religião, fatores esses igualmente graves. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Teresa Pereira. E então, agora passar a palavra aos senhores deputados. O Sr. Deputado Fernando Negrão, faça
favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social. No fundo, é o coração do Ministério da Segurança Social. Eu não digo do trabalho da Segurança Social, mas sim da Segurança Social. E, portanto, sei bem que é um trabalho de grande responsabilidade, mas também muito rico do ponto de vista humano, e sei que a Sra. tem exercido as suas funções com toda a proficiência e competência que lhe é reconhecida. Cumprimento também o Sr. Vogal, a Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral do Consumidor, a Sra. Chefe de Divisão, da mesma forma, agradecendo muito os contributos que aqui nos trouxeram. E dizer que estes três diplomas ou iniciativas legislativas o que pretendem é criar uma estratégia de proteção do idoso. E essa estratégia queremos fazê-la sem paternalismos nem infantilização. Acho que isto é muito importante, não é? E um exemplo disso é, por exemplo, o Instituto das Incapacidades. Hoje em dia, quando se fala de incapacidades, designadamente no que diz respeito aos idosos, ou noutras situações, doença, deficiências, pessoas com portadores de deficiências de deficiência, o traço geral é que a incapacidade é total. E o que se pretende com esta iniciativa legislativa é mudar esse paradigma no sentido de que, em princípio, todas as pessoas são dotadas de plena capacidade jurídica. Só que em determinadas situações e em determinados casos são limitadas nessas capacidades. Portanto, há aqui uma inversão da forma como se olha para as incapacidades, neste caso, dos idosos e das pessoas que portadoras de deficiências físicas ou mentais. Portanto, não queria deixar de salientar este ponto, que presumo que estejamos todos de acordo relativamente ao mesmo. Nesse sentido, são feitas alterações às figuras do mandato e da gestão de negócios, adequando-as a estas pessoas em concreto, e reconfigura-se a figura do tutor, bem como o maior controlo judicial da figura do tutor. É muito importante que haja este controlo judicial da figura do tutor, que não tem havido com a intensidade necessária, e depois dá origem a situações terríveis, como todos nós sabemos. São introduzidas igualmente alterações em matéria sucessória. Parece-me que estas matérias não levantam questões nem grandes dúvidas na sua apreciação, Depois temos a matéria de natureza criminal e aqui sim suscitam-se maiores dúvidas. Essa matéria criminal não se restringe, às vezes parece que tudo se restringe à questão do abandono, mas eu não queria deixar de falar, obviamente, no abandono, uma vez que a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social referiu que já estava previsto no Código Penal, e eu diria que está efetivamente previsto uma figura no Código Penal, mas quando ponha em causa a vida da pessoa que é abandonada? Tem este requisito no tipo legal de crime. Ora, o que nós pretendemos é que este requisito saia, porque se há um filho que abandona o pai ou a mãe num hospital, é óbvio que nunca terá como consequência o perigo de vida para essa pessoa, uma vez que está num local certo para tratar e para curar e não para o contrário. E, portanto, é para cautelar situações desta natureza que se avança com uma proposta, obviamente, uma iniciativa legislativa, no sentido de que situações destas possam ser criminalizadas. E agora a Sra. dir-me-á, mas isso é mais uma questão social do que uma questão de natureza penal. E eu dir-lhe-ei que estou de acordo consigo, uma vez que acho que é efetivamente, em primeiro lugar, uma questão de natureza social. Deve ser resolvida socialmente. Mas há momentos e há pessoas que desistem antes do momento em que devem desistir. Sendo que eu nestas situações até acho que nunca se deve desistir. E antes de contactarem a Segurança Social, antes de contactarem o IPSS ou Misericórdias, tratam logo de abandonar o pai ou a mãe no hospital ou noutra instituição daquelas que eu acabo de mencionar. E por isso a pergunta que eu faço muito concretamente é se o abandono doloso deve ou não ser criminalizado. Ou seja, deve haver aqui ou não uma intervenção do direito penal. Para além disso, há outras previsões criminais, os crimes de injúria e difamação, quando se trata de pessoas particularmente vulneráveis, e há também os crimes de burla, onde efetivamente, eu aqui estou de acordo com a Sra. porque nós só nos referimos às questões dos telefonemas, não é? E há muitas outras formas de burla de pessoas idosas ou de pessoas com qualquer outro tipo de deficiências. E realmente ponderaremos o que a Sra. aqui nos disse, que considero ser da maior importância. Portanto, no fundo, acho que estamos todos de acordo com a necessidade de uma estratégia de proteção do idoso, sem o tal paternalismo ou infantilização. Nas questões cíveis não vejo que haja, daquilo que eu vi, discordâncias. Nas leis eleitorais, elas não são mais, as propostas de alteração não são mais que uma decorrência das alterações nas incapacidades. E, portanto, na área criminal eu insistia nesta minha dúvida, porque ainda se mantém como dúvida, uma vez que continuamos a fazer as nossas audições, e insistia neste ponto e pedia a opinião de Vossas Excelências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente e também aqui a Doutora Ana Clara Matos da Silva e o Dr. Paulo Ferreira, neste caso, obviamente, a instituição, o Instituto do Instituto da Segurança Social, com a ajuda e a contribuição que nos vêm dar aqui neste processo legislativo, assim como também a Doutora Teresa Moreira e a Doutora Gisela Serafim. E agradecendo as vossas contribuições e ajudas e contributos, esclarecimentos, no fundo, o vosso olhar sobre estes problemas. Eu, claro, não vou deixar mais esta parte da apresentação propriamente do conjunto dos diplomas, e não vou repetir o que o Sr. Deputado Fernando Negrão disse, porque ele, obviamente, representando os subscritores, digamos assim, os proponentes, cabe-lhe mais a ele, principalmente, fazer a defesa, digamos assim, e a explanação dos articulados em causa, mas queria-me essencialmente focar mais nas questões que aqui afloraram e, obviamente, em muitas das dúvidas que nos têm, que na minha perspectiva, se elas existiam no princípio, têm crescendo ao longo do conjunto de depoimentos que aqui temos tido e que já são bastante numerosos. Na perspectiva da Segurança Social, pois a nossa questão, tendo em consideração a reflexão que queria aqui deixar, o bem, no fundo a preocupação aqui é o idoso, Sem entrarmos agora na escala de discussão, obviamente que seria sobre o que é um idoso, isso obviamente é uma discussão complexa, e particularmente na sociedade portuguesa, como ela hoje está, e portanto a evolução, até a esperança média de vida das pessoas. Hoje temos idosos com 50 anos, se calhar, e teremos idosos com 90, e temos pessoas com 90 anos profundamente ativas. Portanto, esta questão é complexa e obviamente vai trazer dificuldades especiais depois em alguns normativos que estão aqui em cima da mesa. Portanto, penso que comungam deste ponto de vista, aliás, já o abordaram aí, até fizeram algumas referências, no fundo, a alguns documentos internacionais que abordam o tema, mas obviamente que este, se me é permitido usar esta expressão, pacote legislativo, que obviamente toca às questões penais, toca às questões da incapacidade e, portanto, da representação, e toca também alguns aspectos depois de... dos atos eleitorais, tem como essencial, como já disse, a proteção do idoso. E a minha pergunta é se, na vossa perspectiva, sem entrarmos agora aqui nas questões de natureza da representatividade e da substituição e da incapacidade, concordando obviamente com a análise que fazem, que se deve restringir ao máximo as limitações de capacidade, portanto, de capacidade, ou seja, hoje o sentido das opiniões vai, as opiniões entre toda a linha de raciocínio vai no sentido que só se deve limitar quando no estritamente necessário, deve-se deixar à pessoa o máximo de potencial de utilização das suas capacidades. A pergunta é se, por este caminho do que encontraram na perspectiva da solução no âmbito das incapacidades, se vê aí a forma adequada, ou portanto, se as propostas legislativas que estão em cima da mesa vão no sentido dessa orientação, em primeiro lugar. Segundo, isto do ponto de vista civil, do ponto de vista da incapacidade. Portanto, por outro lado, do ponto de vista penal, se entendem que a criminalização de um conjunto de comportamentos, remetendo para o conceito de idoso, portanto, no fundo, vai ao encontro daquilo que se pretende, ou se pelo contrário, não acaba de ter aqui algum aspecto estigmatizante, se por outro lado não poderá criar, inclusive, condições mais adversas, considerando a questão social, porque, querendo proteger o idoso, por vezes, a pergunta é se, e tendo em perspectiva também que há aqui uma questão social forte e marcada, quando estamos a falar da temática do abandono, porque por vezes abandono, é evidente que o Sr. Deputado Fernando Grão pôs a questão no abandono doloso, mas no fundo a formulação como está apresentada, e tanto e muito nos seus posições de motivos, a referência ao abandono nos hospitais, pois já se aqui também abordou qual é o verdadeiro impacto real deste abandono nos hospitais e quais as razões que as pessoas depois lá estão, porque se isto, com esta abordagem, não estamos aqui a criar um problema ainda maior na resposta e, no fundo, a criar condicionamentos sobre o cuidador, ou aquele que tem a cargo ou que tem a responsabilidade. E daqui, desta figura da questão do cuidador, passava por uma outra, usando o termo, sabendo que na Segurança Social, neste momento, aliás ontem já foi aqui abordado, está-se a trabalhar no âmbito da questão da figura do cuidador. Portanto, se na vossa perspectiva o caminho da resposta pelo caminho social e do apoio, não da não institucionalização e de criar condições do ponto de vista social para a resposta a estes problemas, não será a via mais adequada do que pelo caminho da penalização. Por uma última questão, à questão das questões do consumidor. A pergunta é, pura e simplesmente, o arsenal, digamos assim, legislativo que tem para sancionar estas práticas, no fundo, que são de publicidade desleal e de, portanto, práticas que já hoje são punidas, tanto do ponto de vista contraordenacional, portanto, mas são punidas. A pergunta é se faz sentido a formulação que foi encontrada. Primeiro, se ela, do ponto de vista sistemático, está bem, se é este o caminho, se o que temos, se não há outras práticas que deviam ir para muito também referenciadas
não estou aqui e, portanto, se há aqui uma boa técnica legislativa, digamos assim, se consegue-se os objetivos que, no fundo, se refere com estas propostas. Eram estes dois pontos que queria deixar à consideração e agradecer os vossos contributos. Muito obrigado.
Fernando Anastácio, dou agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar a presença da doutora Ana Clara Matos Silva e da doutora Teresa Moreira, agradecer o vosso contributo. Eu não tenho muitas perguntas a fazer, queria reforçar o que foi agora perguntado relativamente à vossa opinião sobre especificamente esta questão que é a que mais nos preocupa ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, esta questão da criminalização do abandono. Portanto, em termos penais, gostava de saber a vossa opinião, até porque o Bloco de Esquerda considera que o abandono, enfim, que esta formulação, ou que quando se fala de abandono, não está claro e não está totalmente definido aquilo de que se está a falar, porque, como o deputado Fernando Grão referiu agora, de um filho ou uma filha que deixa o pai ou a mãe no hospital, não sei até que ponto é que isso será considerado abandono, ou até que ponto é que é não levar o pai ou a mãe para casa porque não tem condições para o fazer. Portanto, isso não me parece que se possa classificar como abandono e sabemos que será a maior parte das situações serão essas. Também me parece que, na maior parte das vezes, o que acontece nos hospitais quando está para acontecer uma alta é que os próprios serviços sociais dos hospitais, em articulação com a família, procuram respostas que muitas vezes não encontram, demasiadas vezes não encontram, porque elas não existem, são insuficientes. Respostas, seja de apoio na casa, seja de colocação numa instituição. Portanto, não me parece também que, enfim, como é que seria perceber até que ponto é que já se tinham esgotado todas as tentativas, ou se isto se refere só aos filhos, mas também aos irmãos, ou como ainda ontem foi falado, aos vizinhos, enfim, a quem esteja a cuidar daquela pessoa, mesmo que informalmente, e que não pode, depois de um episódio de doença aguda e incapacitante, cuidar mais dessa pessoa, por incapacidade, não é? Económica, por incapacidade logística, por incapacidade de uma série de fatores, ser acusada criminalmente por não conseguir cuidar dessa pessoa. Portanto, gostava da vossa opinião sobre isso. E já agora só mais uma questão em relação a outro tipo de práticas abusivas. Uma das situações que me preocupa também e que me parece que não é propriamente considerado enquanto crime que poderia ser olhado e ter pelo menos a definição de algumas regras, tem a ver com os serviços que se fazem porta a porta. Normalmente são muitos, mas um bom exemplo é aquele que é feito pelos serviços de telecomunicações e que conseguem vender pacotes e vender serviços muitas vezes a idosos que não compreendem aquilo que lhes está a ser vendido, aquilo que estão a comprar e enfim, na carga de trabalhos em que se estão a meter com depois pagamentos fixos e fidelizações e etc. Portanto, isso deveria ter também algumas regras, se calhar isso sim deveria ser olhado com atenção e não tanto criminalizar as pessoas que não têm qualquer hipótese de cuidar dos seus, nem ajuda para o fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar a presença das senhoras doutoras e dos senhores doutores, na pessoa da senhora doutora Teresa Moreira e da doutora Ana Clara Birrento, e agradecer obviamente os contributos que aqui nos trazem e as reflexões que também fizeram. E também eu gostava, ao invés de lhes deixar uma pergunta, de lhes deixar uma reflexão que ajude nas respostas que nos darão daqui a pouco tempo. E dizer-lhes, para começar, que nós não discordamos, o CDS não discorda de nenhuma das questões que aqui enunciaram na vossa intervenção. A questão do respeito e da dignidade e do especial juízo de censura são questões que nós, obviamente, partilhamos e que, de resto, darão corpo a esta iniciativa. E, portanto, não discordamos de nada do que aqui disseram. Mas uma coisa não invalida a outra, ou seja, aquilo que nos dizem leva, antes pelo contrário, levou-nos a termos o cuidado de preparar esta legislação, que obviamente pode ser afinada, mas que tem que ser vista com muito cuidado. E sem dúvida nenhuma se trata de uma questão social premente, e disso eu acho que ninguém aqui discorda, e de resto relembro uma coisa que tenho frisado sempre aqui, mas que não quero mais dizer, que um quinto da população é idosa e está suscetível às vulnerabilidades próprias da idade. Não quer dizer que o sejam necessariamente por terem mais de 65 anos, mas estão mais suscetíveis, e também não é menos verdade que a especial proteção que se pretende conferir com este conjunto de diplomas tem a enorme virtude de, por um lado, alertar para o problema, e tem-no feito com, dá um tempo a esta parte, com especial acuidade, e para além disso servir um fim de prevenção geral, que é essencial nestas matérias. E por outro lado, dizer também que com todos estão postos à disposição, pelos vários mecanismos que a lei dispõe, estão postos à disposição pelo legislador para efetivamente proteger quem necessite dessa proteção e para punir, não há que ter medo de o dizer, para punir quem comprovadamente pratica atos atentatórios da dignidade das pessoas em causa. E não significa isto necessariamente uma pena privativa da liberdade. E este também é o erro em que se tem incorrido. O julgador tem sempre ao seu dispor uma panóplia de instrumentos que lhe permitirão graduar e moldar a pena ao caso concreto e até nem aplicar nenhuma pena se assim se entender que não há matéria que o justifique. O que importa, e é isto que é importante frisar também, é que no fim das contas as especiais vulnerabilidades de algumas pessoas tenham particular proteção e atenção, como aliás sucede noutros grupos de pessoas que pelas suas especiais circunstâncias também precisam e necessitam de maior proteção. Falo, por exemplo, dos menores ou das pessoas, que não são as mulheres, das pessoas vítimas de violência doméstica, por exemplo, que também precisam de especial proteção e por isso mesmo alguns comportamentos atentatórios dessas pessoas são também criminalizados. E é só isso que se trata aqui, não é mais. E eu não entendo, e tenho dito isto às vezes e volto a frisar, não entendo por que razão, nesta matéria, tantas dúvidas têm colocado aqui. Há um especial juízo de censura que deve ser devidamente salvaguardado, como há nos demais casos que eu acabei de frisar. E também, como nos demais casos, haverá circunstâncias justificativas e atenuantes e haverá tantas outras circunstâncias, e talvez até mais, em que não existem essas circunstâncias atenuantes e justificativas e que, por isso mesmo, devem poder fazer operar as normas que nós aqui discutimos e temos vindo a discutir. E por isso dizer que, por a questão, por esta questão num pé de se deve ou não criminalizar, porque é a questão que mais problemas, por assim dizer, tem causado nestas audições, é um erro, porque é preciso percebermos que, para além de servir um fim de prevenção geral, há de facto circunstâncias em que há pessoas abandonadas por razões muito pouco dignas e muito pouco justificáveis. E por isso, como dizia há pouco o Sr. Deputado Fernando Negrão, há de facto crimes cometidos de forma dolosa, que não são crimes ainda, mas que deviam ser. E não se entende porque é que se há de fazer aqui uma distinção nos idosos. Não se há de poder fazer uma distinção nos idosos quando se faz para outros grupos de pessoas particularmente vulneráveis na nossa legislação. E é essa dicotomia de sentimentos, se quisermos, que me faz impressão ver ao longo destas audições. De resto, agradecer-lhes novamente os contributos, dizer que o Grupo Parlamentar do CDS está obviamente disponível para receber mais contributos que queiram dar e pedir desculpa, mas vou ter que me ausentar daqui a nada porque tenho trabalhos parlamentares a começar ao meio-dia e meia e não posso deixar de estar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria saudar, naturalmente, a doutora Ana Clara Matos Silva, o Dr. Paulo Ferreira, a doutora Teresa Moreira e a doutora Gisela Serafim. Foram ditas muitas coisas com as quais eu não posso estar mais de acordo, mas há aqui um problema que eu gostaria de colocar, especialmente à doutora Teresa Moreira, que prende-se com problemas que aqui suscitou relativamente aos consumidores e à especial vulnerabilidade de alguns deles. E que tem que ver com a solução que é proposta para o artigo 218 do Código Penal. E que tem que ver com o seguinte, eu creio que aquilo que se pretende prevenir com esta proposta é meritório, ou seja, a existência de um plano, campanha ou promoção destinados a induzir alguém a adquirir bens ou serviços que não solicitou previamente. E que esta questão é muito relevante, associada à especial vulnerabilidade de determinado tipo de consumidores. Qual é o problema? O problema é a dependência desta disposição relativamente ao crime de burla. Ou seja, o crime de burla, de facto, é um tipo criminal com características específicas, ou seja, exige que haja a obtenção de um enriquecimento ilegítimo por meio de erro ou engano sobre factos que astuciosamente foram provocados para determinar ou até a prática de autos que lhe causem prejuízo patrimonial. Portanto, é um tipo exigente. E a questão que creio que devemos colocar é se não há atuações deste tipo, campanhas agressivas, que associadas à especial vulnerabilidade de algumas pessoas não justificariam uma penalização fora do tipo criminal da burla. Porque nós, enfim, exemplos de burlas, todos conhecemos imensas, desde o simples conto vigário, aquelas pessoas que procuram convencer os idosos de que as notas vão ser trocadas. Está aqui o Sr. Deputado Carlos de Abreu Amorim, que partilha comigo uma comissão de inquérito sobre o sistema financeiro, a olhar para mim como quem poderia dar outros exemplos, mas há situações em que, por exemplo, até podemos ir aos serviços financeiros que não configurem burlas. Por exemplo, convencer uma pessoa muito idosa a subscrever uma apólice de seguro que não lhe vai servir para nada e que não tem coberturas nenhumas. Não é uma burla, aquele contrato de adesão existe e, portanto, é perfeitamente legítimo uma companhia de seguros querer vender seguros, mesmo que para consumidores um pouco mais incautos, mas não chega a ser burla. Agora, uma situação dessas, convencendo uma pessoa idosa, enfim, vulnerável em razão da idade, nem todos os idosos são vulneráveis, mas alguns serão, a adquirir algo que nunca tinha pensado adquirir, que não lhe vai servir para nada, e provavelmente cujos encargos financeiros o colocarão em situação económica, podemos não qualificar esta situação como burla, não ser tipificável como burla, por não se verificarem todos os elementos, mas dever ser suscetível de uma censura que vá para além. Obviamente que seria possível anular este tipo de contratos por via do Código Civil, invocando erros na formação da vontade, enfim, vícios de... Bom, mas isso era um caminho das pedras, era um caminho difícil, e a questão que eu coloco é se não seria concebível encontrar um tipo criminal que não configurando o crime de burla, não é? Pudesse, de certa forma, prevenir, não criminalizando as campanhas agressivas, porque acho que isso era desproporcionado, não é? Era desproporcionado. E agora, a agressividade de determinadas campanhas associada à vulnerabilidade dos consumidores-alvo, creio que era um motivo de reflexão, porque provavelmente haverá muitas situações dessas que colocam de facto as pessoas mais vulneráveis em situação particularmente difícil. Deixava esta reflexão e gostaria de ter a vossa opinião acerca disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, como todos, começar por cumprimentar a Dra. Ana Matos Silva e a Dra. Teresa Moreira pelos excelentes contributos e, aliás, com variáveis novas, bastante novas e diversificadas relativamente a outras audições que já tivemos. Queria dizer à doutora Ana Matos Silva que o Grupo Parlamentar do PS está basicamente de acordo com a questão da mudança das mentalidades e que o problema é sobretudo social e desde logo temos muitas preocupações, por exemplo, pelo facto do abandono muitas vezes ser, na verdade, para proteger o idoso e não para prejudicar o idoso, porque as pessoas não têm meios económicos e muitas vezes deixam o idoso, por exemplo, nos hospitais, precisamente porque ele precisa de ser protegido e, no fundo, aglomerando as questões para ser mais rápida e penso que será fácil perceberem a quem é que são dirigidas cada uma. Nós entendemos, e gostávamos de saber se é o vosso entendimento, que entre os vários tipos penais que já estão previstos, como o homicídio, como a exposição ao abandono, como a ofensa à integridade física ou como os maus tratos que têm a expressão pessoa de menor ou particular situação, se no fundo as questões já não estão tipificadas, porque apesar da exposição ao abandono ter de facto a expressão perigo de vida, como foi salientado pelo deputado Fernando Negrão, na verdade, na interpretação do espírito da lei, se for um abandono com dolo, é um perigo de vida. E nesse sentido, tendo em conta também todos os outros tipos, eu perguntaria se não consideram que já está tipificado. Para nós a analogia com a violência doméstica não procede. A violência doméstica é um bem penal que diz respeito a todas as mulheres e a todos os homens, especialmente vulneráveis, por as razões que são conhecidas. Aqui estão em causa todos os idosos, mulheres ou homens, e portanto a questão não procede. Queria perguntar também, até na sequência da intervenção da Sra. Deputada do CDS, o seguinte: apesar de todas as questões que levantaram sobre a possibilidade de idosos não ser um bem jurídico penal, sobre a necessidade de, enfim, cobrir todas as situações, nomeadamente como a Sra. Doutora frisou, sobre ser limitado no seu alcance, de ser difícil de aplicar, vamos imaginar que mesmo assim, do nosso ponto de vista, que não é o nosso ponto de vista, faria sentido a criação do tipo penal. Mesmo assim, se fosse apenas para dar um sinal à sociedade, se ele faria sentido. Isto é, a Sra. Deputada do CDS disse, seria uma, na lógica, também tem uma lógica de prevenção geral, isto é, no sentido penal, para as pessoas saberem e terem o sinal de que este comportamento tem uma sanção penal e, portanto, ficam sensibilizadas por isso. E devo dizer, do ponto de vista absolutamente jurídico, nós seguimos a posição que já foi aqui expressa pela professora Fernanda Palma, que um crime tipificado apenas com prevenção geral é inconstitucional. Mas eu queria fazer duas perguntas concretas. Se consideram que faz sentido o que está previsto na legislação que está a ser analisado, que as situações em que o idoso já tem representante sofre as restrições que sofre, porque uma vez que já tem representante, já está representado e portanto não deveria ter as restrições que sofre. E por outro lado, na sequência que foi feita, pela pergunta que foi feita pelo deputado António Filipe, também fiquei com essa inquietação positiva, no sentido das informações tão úteis que a doutora Teresa Moreira nos deu. E eu faria a pergunta ao contrário, se não acha que seria benéfico fazer verdadeiramente como que uma lei quadro das pessoas vulneráveis, que tornaria mais fácil a ligação com as normas civis,
que foram aqui citadas e não necessariamente o caminho da tipificação penal. E, portanto, assim fica com as duas questões levantadas em sentidos contrários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Madeira. Pedi então agora à Sra. Doutora Ana Matos Silva para satisfazer as questões que lhe foram suscitadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados as questões colocadas. Tentarei ser breve. Eu costumo ser muito sintética nas minhas apresentações e nas minhas reflexões. E vou começar... Defeito, provavelmente, de profissão e de formação. Vou começar por responder, porque penso que a questão essencial aqui se prende com a noção da criminalização, a questão do abandono, mas responder-lhe à questão específica que me colocava o Sr. Deputado Fernando... não, Anastácio, não é? Sim. Me colocava no projeto de lei, no 61, não é? Da questão se é este o caminho. Nós, enfim, entendemos que, de facto, temos que proceder a estas alterações legislativas. Eu gostava de deixar aqui, no entanto, uma preocupação que não está plasmado neste projeto de lei, que tem a ver com, nos atos de natureza pessoal, não se encontram salvaguardados os atos urgentes. E isto do ponto de vista do Instituto da Segurança Social e da intervenção técnica que é feita, não é? Gestão de negócios, quando um técnico vai retirar um idoso num acompanhamento e num encerramento urgente, por exemplo, de um equipamento, se não estiver ainda prevista esta questão do ponto de vista da representação da tutela, dos novos conceitos de inibição, de interdição, que passam pela tutela e pela curatela, não é? Se isso não estiver ainda previsto, em termos destes atos urgentes do ponto de vista da Segurança Social, nós temos aqui algum problema, não é? Portanto, era neste sentido que eu estava a falar. Exatamente, portanto, enfim, deixar aqui esta nota de preocupação que, de facto, do ponto de vista daquilo que é a intervenção do Instituto da Segurança Social em situações de emergência, muitas vezes depois não temos esta configuração deste ato urgente. Portanto, isto para responder de alguma forma, penso que respondi a esta questão que o Sr. Deputado colocava. A questão maior, digamos assim, não é, da criminalização. Bom, eu diria que ao Instituto da Segurança Social, e eu comecei por fazer esse enquadramento, interessa sobretudo o apoio social que é feito a todas as situações de vulnerabilidade, não é? E também diria que, do ponto de vista, enfim, penal, e não é esse exatamente também o nosso ofício, eu diria que todos os atos dolosos, todo o tipo de abandono, deverá obviamente ter aqui uma configuração criminal, todos os atos dolosos, não é? A criminalização ser só para os idosos, eu acho que tem que ser uma criminalização genérica, não é? Percebo, nós temos uma estratégia para o idoso e, portanto, penso que é importante também ressalvarmos, como eu dizia há pouco, e salvaguardarmos muito daquilo que são os direitos que estas pessoas que já tanto contribuíram para a nossa sociedade e para a nossa comunidade, enfim, têm no sentido da proteção. Ainda assim, eu considero que qualquer ato de abandono, enfim, eu, o Instituto, considera que qualquer ato de abandono deve ter aqui uma configuração no sentido da penalização. Gostava só de dizer porque me parece que a questão do abandono aqui está muito virada para as questões hospitalares, não é? Foi aquilo que me deu a entender, não é?
Um abandono no aeroporto. Portanto,
Mas, por exemplo, nas questões hospitalares, eu só gostava aqui de dar, porque de facto, volto a frisar, a preocupação do Instituto da Segurança Social tem muito a ver com a questão da ação social, do apoio social, e estamos plenamente conscientes, e foi exatamente por isto, por estas questões sociais, que nós, em articulação com o Instituto ACSS, fizemos um manual de procedimento para as altas hospitalares, que não sei se os senhores deputados e as senhoras deputadas têm conhecimento. Portanto, o Instituto tem plena consciência da necessidade de acautelar estas questões, nomeadamente de ficar no hospital mais tempo do que é necessário. Muitas vezes não configura, isto é uma questão mais técnica, mas eu acho que ainda assim seria bom darmos esta noção. Muitas vezes isto não configura um abandono, de facto, não é? Porque há situações que têm de ser acauteladas previamente, e esta articulação que desde o final de 2015 tem vindo a ser feito entre os serviços de assistência social nos hospitais e os nossos unidades de intervenção social a nível distrital, penso que tem de alguma forma também melhorado, denotando exatamente aquela que é a preocupação e a principal missão do Instituto da Segurança Social, que é proteger os que estão em situação de maior vulnerabilidade. Falou-se aqui também do Estatuto do Cuidador. O Ministério da Saúde, sobretudo, aliás, na segunda-feira passada, foi anunciado, quando se apresentou o Plano de Desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, onde o Instituto da Segurança Social tem, eu diria, de uma forma bastante visível e forte presença, e tem tido também aqui um papel relevante. Portanto, o coordenador nacional falava exatamente deste Estatuto do Cuidador Informal, que acho que é também algo que nos últimos anos temos vindo a apostar. O Instituto da Segurança Social tem nos últimos anos, nomeadamente naquilo que é também o apoio domiciliário, também respondendo de alguma forma à questão que a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a doutora Sandra Cunha, colocava, portanto, a questão da domiciliação ao invés da institucionalização. Portanto, o Instituto da Segurança Social está muito apostado também em encontrar novas formas de proteção para os idosos, não é? E, portanto, para já, era o que eu...
Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Matos Silva. Dava agora a palavra à Sra. Doutora Teresa Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada aos senhores deputados pelas questões e pelas reflexões. Acho que, na perspectiva da Direção-Geral do Consumidor, há aqui uma questão de facto de fundo, que é quase que prévia, e que tem a ver com uma opção do legislador, uma opção que vem de há 20, 25 anos, de transformar, qualificar, aliás, do ponto de vista jurídico, um conjunto de práticas abusivas dirigidas aos consumidores cidadãos como contraordenações, por se considerar que essa é uma qualificação adequada, acompanhada das sanções pecuniárias de montantes consideráveis, geralmente com uma moldura bastante, enfim, se calhar é precisar de atualização em alguns casos, mas de qualquer forma significativa, geralmente até 45 mil euros, é mais ou menos esse o limite máximo, e também suscetíveis de ser acompanhadas de sanções acessórias, que é uma forma adequada de, por um lado, penalizar as práticas efetivas que se verifiquem, por outro lado, de dissuadir este tipo de comportamentos. Esta é uma opção genérica, eu diria, do nosso direito da economia, do nosso direito económico, na qual eu devo dizer que me revejo completamente. Posso até fazer uma referência, por exemplo, às práticas restritivas da concorrência, que sendo também apenas contraordenações, podem ser coimadas, se me permitem a expressão, com muitos milhões de euros. Portanto, parece-me que é uma forma muito eficaz, e só posso falar disto a título pessoal, mas como jurista, enfim, como funcionária pública, com as responsabilidades que tive no passado em matéria de aplicação de legislação e de instrução de processos de contraordenação, eu devo dizer que não tenho experiência na realidade, mas tenho sempre alguma reserva em relação à criminalização, talvez pela experiência prática que tenho da aplicação de normas. E normas, claro, enquanto autoridade administrativa, normas essas, através de decisões que depois são sempre recorríveis judicialmente e que depois merecem, naturalmente, a apreciação que os tribunais entendem. Portanto, nesta perspectiva, em relação a práticas abusivas, e não tenho dúvida que os consumidores idosos são, em certo sentido, até alvos fáceis, portanto, estão especialmente desprotegidos, parece-me extremamente adequado que se possa agravar qualquer espécie de sanção se a prática em questão teve como destinatário um consumidor especialmente vulnerável, como é o caso do idoso. Aí estaria perfeitamente de acordo. Quanto à criminalização no caso concreto, não tenho dúvidas de facto que ela traduz, como disse no início, um forte juízo de censura. Aquilo que me questiono tem a ver com a inserção da criminalização desta ou de outras práticas no nosso sistema jurídico. Portanto, eu colocaria a questão do ponto de vista mais, quiserem, da política legislativa e tendo em vista, naturalmente que é a minha única responsabilidade, os direitos dos consumidores. Porquê estas práticas e não outras? Estou perfeitamente de acordo com a senhora deputada Sandra Cunha de que devo dizer que as práticas abusivas relativas à mudança de operadores de serviços públicos essenciais, portanto, comunicações eletrónicas, mas muito a eletricidade, o gás, atingem tanto os consumidores idosos como consumidores adultos, até muito informados, posso lhe dizer, porque temos constantemente registro de reclamações nesse sentido. Mas porquê estas práticas especificamente? No caso concreto, muito bem, é porque têm como destinatários os idosos que merecem uma proteção reforçada, sem qualquer dúvida. Mas isso, a meu ver, deveria ser acompanhado, perdoem-me a sugestão, pelo que eu já referi, por uma espécie de avaliação de quais é que são as práticas abusivas mais verificadas e, no fundo, quem é que são os destinatários dessas práticas abusivas. E volto a falar do decreto-lei que referi sobre as práticas comerciais desleais, que justamente por transpor a tal Diretiva Europeia de Harmonização Máxima, identifica, tem duas listas perfeitamente fechadas de práticas comerciais enganosas em qualquer circunstância e práticas comerciais agressivas em qualquer circunstância, que em certo sentido até se adequam ao exemplo concreto. Permite-me ler que é considerada agressiva em qualquer circunstância a prática de contacto do consumidor através de visitas ao seu domicílio, ignorando o pedido daquele para que o profissional parta ou não volte, exceto em circunstâncias e na medida em que tal se justifique para o cumprimento de uma obrigação contratual. Portanto, aquilo que me parece é que seria adequado, permite-me deixar esta sugestão, fazer-se uma espécie de avaliação prévia daquilo que tem sido a aplicação efetiva da legislação que existe, que em regra qualifica como contraordenações práticas abusivas, para sabermos se se justificava, eu diria que, por um lado, adotar-se nova legislação ou, então, avançar-se para uma qualificação de outro nível, eu diria, designadamente através da criminalização, e seria essa a minha opinião em termos gerais. É evidente que a questão que o Sr. Deputado António Filipe colocou é uma questão muito importante. Eu devo dizer que não sou penalista, entre outras coisas que também não sou, e parece-nos de qualquer forma que a alínea C do número 2 do artigo 218, em rigor, já permite agravar a moldura penal da burla quando a vítima ou o lesado se encontrar em situação de especial vulnerabilidade em razão da idade, doença ou deficiência. E, portanto, penso que tocou num ponto extremamente importante, possivelmente, a avançar a criminalização, então dever-se-ia criar um tipo autónomo, mas se calhar até, volto a dizer, em termos um bocadinho mais amplos. Interrogar-me-ei sempre sobre depois a aplicação efetiva que é feita destas normas, e peço desculpa de estar constantemente a referir isso, mas devo dizer que nós temos um bocadinho essa avaliação mesmo em relação à aplicação efetiva deste decreto-lei, em relação às práticas comerciais desleais. E no fundo, custa-me que se crie uma espécie de ou que se possa estar a contribuir para criar uma espécie de ilusão de proteção jurídica, se depois na realidade as normas não são devidamente aplicadas por um conjunto de razões, enfim, de recursos, etc., mas deixaria aqui a nota da necessidade seguramente de serem revistas as sanções que são aplicadas, porque não só as sanções pecuniárias podem sempre ser objeto de algum aumento, digamos que em termos de montantes, sobretudo máximos, mas também ser acompanhadas de sanções acessórias, que essas podem ser muito mais eficazes para punir os operadores económicos que incorrem sistematicamente neste tipo de práticas. Quanto à questão da Sra. Deputada Isabel Moreira, acho que foi uma questão muito interessante. Devo dizer que a questão dos consumidores vulneráveis, e parecendo que é algo que pode parecer um bocadinho evidente, repito que só em fevereiro deste ano é que a Comissão Europeia divulgou o estudo recente sobre a vulnerabilidade dos consumidores, que aliás tem dados muito exaustivos e que penso que nos dá também uma espécie de ferramenta muito interessante para iniciativas futuras. Eu julgo que essa poderia ser a sede adequada, na certeza de que vamos ter sempre que ver, caso a caso, se houve essa vulnerabilidade, não é? Porque, em rigor, um consumidor desempregado, um consumidor doente, um consumidor, se calhar, numa situação social, pessoal, por exemplo, divorciado ou recentemente divorciado, ou que perde a guarda dos seus filhos, também está numa especial debilidade. Portanto, é de facto um conceito muito abrangente e muito heterogéneo e que pode deixar as pessoas numa especial fraqueza. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora doutora Teresa Moreira. Queria agradecer aos nossos convidados de hoje os contributos que aqui nos trouxeram para que a tarefa de legislar seja devidamente informada. Como notaram, os vossos contributos foram apreciados de forma diversa, de acordo com o debate que, em torno destas questões, aqui vimos travando há já vários meses, desde que iniciamos a apreciação na especialidade destas propostas, ficamos seguramente hoje bastante mais esclarecidos e informados para bem darmos conta do nosso recado como representantes dos nossos eleitores. Muito obrigado e... Muito bem, eu providenciarei a senhora doutora Isabel Moreira. Está encerrada a sessão.